Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, falamos de livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. A cada semana um convidado diferente e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi.
Hoje temos uma pessoa que eu amo de paixão como pessoa e também como escritora, que vem fazendo um sucesso estrondoso. Ela é jornalista e escritora com mestrado em literatura brasileira e doutorado em estudos de literatura na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Iniciou a carreira em 2001 e desde então publicou livros de diversos gêneros, dentre eles dois romances, A Cabeça do Santo e o mais recente, Oração para Desaparecer, além de vários livros infantis. Em 2006, foi a única brasileira selecionada para a oficina de roteiros Como Contar um Conto, ministrada por ninguém mais, ninguém menos que Gabriel García Márquez, em Cuba. Em 2013, Socorro ganhou... Eu nem tinha falado o nome dela, mas já falei. Em 2013, ela ganhou o prêmio Jabuti na categoria infantil com a obra Ela Tem Olhos de Céu. Agora, na Flip, que acabou de acontecer, os dois romances dela figuraram entre os três livros mais vendidos do evento. Estamos com a maravilhosa Socorro Acioli. Bem-vinda, Socorro.
Obrigada, Pedro, Sofia. Que bom estar aqui dessa vez presencial.
É muito gostoso. E, Socorro, para começar, vamos ouvir um pouquinho de você sobre como é a sua relação com a leitura. Conta um pouquinho disso pra gente.
É uma relação de muita necessidade, na verdade. Na leitura, eu sou de Fortaleza, né? Moro em Fortaleza. E na infância a gente não tinha ainda uma livraria especializada em livro infantil. E eu vivi aquela uma fase da vida do mercado de livros no Brasil, que foi a venda de livro porta a porta. Então eu comecei lendo enciclopédia, porque não tinha livro infantil. E eu tinha muita vontade eu gostava muito de ler, eu achava muito fascinante a expectativa de aprender a ler quando eu era pequena, assim, antes de me alfabetizar. Então eu comecei a ler com uma coisa que não era muito fácil nem muito digerível, que era a enciclopédia. Mas depois esses livreiros começaram a vender a obra do Monteiro Lobato e aí eu comecei a ler muito, desde de muito pequena. Mas eu sou uma leitora completamente sem preconceito e sem nenhum problema com nenhum tipo de livro e defendo muito isso. Então, eu leio tudo que eu tenho vontade ou que me indicam. Eu queria até ter mais ordem nas minhas leituras, mas se alguém, por exemplo, se a gente conversar aqui, vocês me falarem de um livro maravilhoso, eu vou comprar e eu vou furar a fila. Então, eu tenho uma relação muito desobrigada com as leituras, a não ser quando eu preciso para o trabalho. Mas é de dependência mesmo, eu acho que todos nós, né? A gente fica precisando do livro para às vezes, lembrar que existem outros mundos, outras janelas, outras portas. Então, eu sou uma leitora um pouco caótica e uma leitora muito livre, eu gosto de ler tudo.
Ah, mas isso é o mais gostoso, eu acho, né? E só indo, assim. Porque você tá com vontade.
Sem compromisso.
Sem compromisso.
É, aproveitando. E com a escrita? Você que migrou, né, da literatura infantil para romances, como é que se deu esse processo para você e desde quando você escreve?
Eu escrevo, como muitas crianças, eu escrevo desde criança. Quando eu falo isso, eu sempre gosto de frisar porque eu escrevo desde pequena, eu publiquei um livro ainda com 8 anos, por incentivo da minha escola e da família, mas toda criança minimamente saudável, né, nutrida, que tem uma vida, gosta de vive para fantasiar, para criar histórias, para desenhar, para inventar. Então, eu era muito tímida e eu escrevia como uma forma de viver a infância. Então, eu escrevo desde pequena. Só que quando eu publiquei esse livro, aos 8 anos, óbvio, era uma edição simples, eu que desenhei. E me disseram que se eu vendesse tantos livros, eu conseguia comprar uma bicicleta. Então, eu fiquei fazendo as contas, querendo que o livro vendesse. Vendeu, comprei a bicicleta. E eu disse, bom, então é assim que funciona, né? A gente escreve uma história, alguém transforma num livro. Esse livro é vendido e a gente compra as coisas que a gente quer. Então, eu quero essa profissão para mim. Disseram, não, isso não é profissão. Você tem que ter uma profissão de verdade. E aí, depois, se tiver estabelecida, você escreve como passatempo. E eu acreditei nisso, então passei muito tempo sem escrever. Quando eu voltei a escrever, que foi na faculdade de jornalismo, eu recebi um convite para escrever um ensaio biográfico sobre o Frei Tito de Alencar, um frade dominicano que morreu em 74, enfim, como jornalista. Era um texto jornalístico. Depois, outro que foi sobre a Raquel de Queiroz, um ensaio biográfico também jornalístico. E a editora pediu para eu escrever um livro sobre a história do livro para crianças, para adoção escolar, porque as escolas estavam pedindo. E aí eu comecei uma carreira na literatura infantil com 18 livros. Então, foi um convite para escrever ensaio biográfico, um convite para escrever literatura infantil, e eu fiquei bastante tempo. E as pessoas nem conhecem muito os livros, eles saíram em editoras pequenas. E aí eu ganhei o Jabuti com um deles, que foi o Ela Tem Olhos de Céu. Depois, o Cabeça do Santo aconteceu por causa da Oficina com Garcia Marques. E aí foi uma outra virada que a vida foi que impôs para mim, né? Que apareceu para mim. Mas eu pensei em fazer o Cabeça do Santo infantil antes. Eu achei que podia ser um livro infantil. E aí eu me encontrei o meu lugar de conforto no romance. A zona de conforto, eu adoro a zona de conforto, e a minha zona de conforto é no romance. Mas essas mudanças vão acontecer na crônica também. Eu escrevi crônica, tenho um livro de crônica que também foi convite. Acho que o trabalho da gente, o trabalho em geral de todos nós, seja qual for o trabalho, a gente meio que vai sendo levado pelas oportunidades e pelas possibilidades, né? E no meu caso foi assim. Mas o romance é o lugar onde eu me sinto em casa, confortável, e é onde eu acho que eu consigo sentir mais felicidade escrevendo. Até porque eu demoro muito.
Né? Sim, a gente vai falar disso. do tempo do livro. E eu espero que você continue nos romances, porque eu amo. Aí aqui eu trago um trecho que você falou em uma entrevista. A única coisa que consegui pensar foi na foto que não tenho e que nunca poderei ter. Eu, meu pai e minha mãe. Não só porque os dois estão mortos, mas porque suas vidas foram ceifadas pela tristeza. Recentemente você participou do Fantástico, no quadro Mulheres Fantásticas. Foi muito emocionante a sua participação, né, pela história de vida, das suas dificuldades e das ausências que você enfrentou na infância. Eu queria saber se essa sua história, que você contasse um pouco, se ela te deu uma força na escrita, se ela te inspira na hora de escrever.
Eu nunca tinha falado disso, né, não... Nesses anos todos aí, desde 2001, com entrevista, eu nunca tinha falado da minha família. E no Fantástico eu fui pega de surpresa, porque eles me perguntaram, eu não estava preparado. Eu achei, não estava achando que iam para um caminho tão pessoal. E isso foi um alívio, de certa forma, para mim, porque era como se eu tivesse um segredo que eu ficava... Não é que eu tentasse esconder, mas eu não queria expor. Porque a gente passa a ser julgado de outra maneira, assim. E eu não queria nunca, e sempre evitei esse lugar de vitimização e de tudo, apesar de ser tudo uma tragédia. Mas aí, quando o Fantástico foi ao ar, eu recebi muitas mensagens de pessoas que diziam: minha mãe também é esquizofrênica, ou era, ou é. Eu sei o que é essa dor. Obrigada por ter falado disso. É muito duro, é muito difícil. Ou então pessoas que falaram: meu pai também, ou minha mãe também, ou sei lá, uma outra pessoa da família morreu por escolha, né, pelo suicídio, e obrigado por ter falado. E aí eu fui entendendo uma coisa que eu acho que veio na hora certa, de que essa humanização que a gente fala tanto da literatura, né, que a literatura humaniza, que a gente consegue entender as dores dos outros pela literatura, ela precisa partir também dessa pessoa que é o autor, principalmente quando o autor se expõe, que é o que aconteceu contigo, Pedro.
Sim, totalmente.
Que é o que você viveu também, acho que você viveu uma coisa parecida em outra esfera. E o que eu acho engraçado é que eu achei, óbvio que é difícil ser uma criança. Eu estudava numa escola particular, numa excelente escola de Fortaleza, como bolsista, e eu convivia com pessoas que tinham vidas muito diferentes da minha, inclusive contextos familiares, famílias estruturadas. E eu me achava muito anormal. Então era normal não ter uma família disfuncional, era normal eu gostar de escrever, todo mundo queria ser médico, queria ser outra coisa, e eu queria ser escritora. Era normal escrever, viver escrevendo, era normal viver lendo. Era normal, porque ninguém lia tanto e ninguém era tão ali preso no mundo da literatura. Então era tudo muito anormal para mim. Eu me sentia muito anormal, mas no sentido inferior, numa posição de inferioridade. E aí, quando eu li O Senhor de Solidão...
Que tinha quantos anos?
Aí já... Talvez 16, 18, tá. Não lembro.
Desculpa te interromper, mas com que idade que você se viu sozinha, assim, no sentido de sentar com seus pais?
Não, meu pai morreu, eu tinha 3, a minha mãe morreu, era mais tarde, mas eu nunca tive ela como mãe, né? Sempre foi uma situação... A esquizofrenia dela era muito grave, então ela era agressiva. Ela era muito agressiva, então nunca pôde haver convivência. Era muito difícil. E ela morreu em 2008, mas assim, morreu o corpo, mas ela como mãe, como pessoa, como convivência, nunca existiu. Eu tinha uma tia, que foi muito importante para mim, que morreu quando eu tinha 18 anos. E a minha avó morreu quando eu tinha 20. Então, 20 já não tinha mais nada. E principalmente a minha tia, que era uma influência muito importante para mim. E ela que gostava de ler, ela que gostava de arte, ela que gostava de viajar, ela que gostava de música, de estudar idioma, tudo é dela, assim, veio tudo muito dela. E, mas aí eu achava tudo isso muito disfuncional, né? Muito complicado. E aí quando eu li O Senhor de Solidão, aquela família completamente maluca, aquele povo completamente louco, aquela menina que chega com o saco dos ossos dos pais, naquela cena a personagem chega com o saco dos ossos dos pais arrastando assim, e eu lembro que eu parei de ler, e aí foi a primeira vez que eu pensei que toda a minha experiência de vida, as coisas que eu tinha vivido até ali, elas poderiam ser transformadas. É, não era de, a literatura é feita também disso, né? Porque eu não sou a única pessoa que teve uma mãe esquizofrênica, um pai suicida, não sou de jeito nenhum. São muitas pessoas e muitas outras tragédias, até muito piores, né? Então, e todo mundo esconde, todo mundo queria não ter vivido isso, ou que a vida não tivesse sido assim. Então, quando se expõe isso, e principalmente lá no Dia do Fantástico, uma pessoa me falou que uma menina de 15 anos tinha acabado de perder o pai por suicídio, e a menina gosta de escrever. E ela estava muito retraída desde a morte do pai, e depois que ela viu o Fantástico, aí no outro dia ela começou a escrever, querer comprar livro, não sei o que. E ela comentou com a mãe que era porque tinha me visto lá, falando, não sei o que, contando a história, fui para lá, fui para cá, lancei livro. E é uma sensação de que existe chances de sobrevivência, existe. E foi a literatura, foi essa cena do Senhor de Solidão que me deu isso, essa menina, a personagem chegando com o saco, levando os ossos dos pais. A gente leva os ossos e a memória de quem já foi, né, de quem deixou, a gente leva também os sacos com as nossas dores, a gente não se livra delas, a gente tem só que aprender a transformar, a transmutar.
Eu acho que talvez essa cena te mostrou que você não estava sozinha nessas dores, né? Isso. E é isso que a menina entendeu. Porque apesar de você ter dito, muita gente passa pelas mesmas tragédias, coisas semelhantes.
Mas não é necessariamente quem está próximo de você, né?
E a pessoa não sabe,
ninguém que você conheça.
Isso, a pessoa acha que ela está sozinha. Né? A sensação dessa solidão no sofrimento acaba, às vezes, sendo desconstruída pela leitura, né? Quando isso. Você se vê num livro e fala, meu Deus, não sou só eu que passo por isso.
Exatamente. Eu acho que essa é uma força que a gente não tem nem a noção.
É.
Eu acho que ele, o Garcia Marques, deve ter tido a noção de que essa cena causaria um impacto transformador, assim, de bom, tenho isso aqui eu posso transformar numa coisa que é grande para mim e para os outros, porque o livro se multiplica. Eu acho que isso é uma coisa mágica do texto literário, né? O quanto ele consegue ir muito mais do que a gente conseguiria. É. Quantas pessoas estão com o teu livro na mão agora? Dando para o pai, dando para a mãe.
É muito legal esse feedback que as redes sociais permitem.
Sim.
Né, de você receber, uma pessoa que leu o seu livro, você deve receber muito também, e disse, tipo, isso me tocou, eu me identifiquei nisso, nessa parte da história, né?
Isso.
É, os depoimentos, né? Acho que você consegue ter mais acesso até, né, a essa troca entre o leitor e o escritor, né?
E saber que tem uma função, porque a literatura é uma bolha, no país que a gente vive é uma bolha pequena, né? Infelizmente, ainda com um alcance muito pequeno. E a gente não tem noção do impacto. Às vezes a gente pode cair no erro de achar inútil. Eu já passei, eu já tive, escrevendo Oração para Desaparecer, teve uns momentos que eu disse, mas por que isso não vai mudar? O mundo está acabando, as pessoas estão acontecendo isso, aquilo, com a pandemia, morreu um monte de gente. Para que serve escrever uma história de uma mulher que é desenterrada e aparece no outro canto? Eu dizia para a minha analista muito isso, ela... Aí ela ficava calada, que ela é lacaniana, fala pouco, mas aí quando ela dizia uma frase, eu voltava pro meu eixo.
Não, vou aproveitar esse gancho do que você falou, né, do brasileiro leitor, né? Você foi um dos grandes destaques agora da Flip, que acabou de acontecer. Inclusive, dois dos seus romances ficaram na lista dos três, dois entre os três mais vendidos da feira. E você imaginava todo esse sucesso? Como escritora, quando você termina um livro, você pensa, poxa, esse aqui eu realmente... Eu fiz bem, acho que eu gostei, esse aqui vai, sabe, foi legal, vai dar certo, vai ser sucesso. E você vê essa disseminação da literatura no Brasil, você vê com otimismo, você acha que está crescendo, ou que ainda falta muito para nós sermos um país de leitores mesmo?
Eu acho legal dizer, só complementando, que o Cabeça do Santo, que é o anterior, foi publicado já há muitos anos.
Quase 10 anos.
E fez sucesso, sim, mas eu acho que explodiu. Tá no seu, talvez, maior momento, né? Assim, aqui. Você já imaginava isso depois desse tempo?
Não, graças a Deus não imaginava, não. E graças a Deus não é a minha meta. Não é, não é por isso que eu faço, mas eu não imaginava, não, Sofia. Já começando a responder as perguntas. Porque...
São muitas.
É, são muitas. Quando eu fui pra Flip, quando eu lancei o Cabeça do Santo em 2014. Vai fazer 10 anos aí em 2024. E aí, quando eu lancei, foi assim. Eu fiz o curso, escrevi a história, mandei, saiu. Logo que saiu, eu recebi uma crítica muito negativa. A primeira crítica que saiu foi muito negativa. Foi realmente destruidora do livro. Então, a partir dali, eu perdi. Eu achei que, bom, não é... Eu achei que tinha feito... criado uma boa história, e aí eu nem vejo tanto como um mérito só meu, mas é porque existia uma cabeça de santo, existia... ter feito a oficina, eu era um conjunto de fatores que me protegia, de certa forma. Mas aí depois, pouco a pouco, o livro foi caminhando. Aí, se alguém falava do livro, aí vendia um pouco mais. A gente tem um acompanhamento das vendas e as redes sociais também.
Você acompanha de perto as vendas?
Acompanho, mas eu acompanho também as pessoas marcando. Então, muita gente pegava o PDF pirata, eu sabia que era para ler no Kindle, e eu via também um volume de leituras paralelas, assim, também. E pessoas pegando os livros em biblioteca, que é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha, é que a gente respeite a cadeia do livro, para não precisar piratear o livro, que a gente está aí prejudicando um monte de gente, mas que as pessoas que não podem comprar o livro também tenham acesso. Então, Nossa. O ideal era que a gente tivesse uma rede de bibliotecas mais, enfim, mais forte no Brasil inteiro. Uhum. Mas eu fui vendo o livro aumentar e quando você falou do livro, disparou, foi um primeiro disparo de aumento de alcance. De muita gente, nunca tinha ouvido falar, eu vi no Bookstagram, eu nem te conhecia, depois que a gente se conheceu.
Que massa, hein?
É, foi um disparo, assim, isso foi notável nos relatórios. Aí depois teve um outro disparo que foi o doutorado, porque o Itamar fala, a gente é muito amigo, e o Itamar fala sempre nas entrevistas de mim, mas as pessoas também começaram a se interessar por algo parecido com Torturado. Então, você ia no site de venda, nas livrarias virtuais, aí tinha, se você gostou de Torturado, você também pode gostar dele. Aí apareceu o Cabeça do Santo. E aí, com o Torturado, o Cabeça do Santo ganhou. Então, os últimos 3-4 anos foram de muita popularidade do livro. Eu sabia disso. Quando eu fui para... E aí, eu sempre participo de Clube do Livro, que me chamam... Tudo que eu posso, eu participo. Eu tenho muito contato com as pessoas. E eu sabia que eu ia ter um grupo de pessoas me esperando na Flip para autografar. Eu sabia que ia ter leitores, as pessoas falavam, sabia. Mas eu não tinha a menor ideia que a mesa ia lotar. E nem que ia ser aquela fila... Foi uma fila imensa, assim. Passava da igreja. E muito menos que ia ficar nos mais vendidos. Não tinha nem...
Não.
O Itamar tava lá. É. Então, o Itamar...
É verdade.
E tinha os autores estrangeiros. A Mônica Orredo é um autor excelente. Tinha vários autores muito bons, né? Mas eu não imaginava. Quando a fila tava bem grande, o Max, que trabalha na companhia, ele veio me dizer. Vai ficar nos mais vendidos. Tu vai ficar, tá doido, não tem perigo. Mas ficou. E isso é muito importante, não só para mim, óbvio que eu tô muito feliz, mas para a equipe da editora, que a gente trabalha muito junto, é um trabalho muito grande. E para a literatura nacional também. Para as pessoas que fazem os cursos comigo. Para as minhas alunas, para os meus alunos, para as pessoas que estão vindo, que estão começando, como eu estava há 20 anos. Agora, sim, é desde 2001, né? Eu trabalho com livro desde 2001. E antes eu fui vendedor de livraria, eu trabalhei em editora. Eu tenho um passado com livro muito de muitos anos. Então, é fruto de muito tempo para...
Sabe o que eu acho legal também mostrar que, assim, não necessariamente um livro que quando você publica não faz algum sucesso imediato...
Isso,
Ele possa ter um tempo dele diferente, né? Nem sabe, não lembrava dessa crítica inicial. Foi muito negativa?
Foi, dizia que eu tava tentando imitar... Tenta, mas não alcança. Ele dizia assim que eu tentar imitar o Garcia Marques, nem isso consegui. Era muito ruim a crítica.
Ai,
e foi péssimo, lógico. Era a primeira vez. Hoje, e eu nunca respondi, nunca disse nada. Mas foi muito bom. Não foi bom, eu tô dizendo. Esse percurso, esse começo mais atropelado foi muito bom, porque me permite hoje estar na lista dos mais vendidos, não sei o que, e isso ser uma coisa que não mexe com o meu senso de realidade, não mexe com vaidade nem com senso de... Não me altera o senso de realidade, de achar... Que é o que a gente tava falando, isso é uma bolha, a gente tá num país com muitos problemas que precisa ainda ter uma série de políticas públicas e ações da iniciativa privada também, que são muito importantes para para que a gente consiga alcançar. É, estar nos mais vendidos na Flip é estar num microcosmos dentro de um país imenso. Então, não tem... Eu acho que foi ótimo eu ter passado por muitos anos de uma trajetória que, obviamente, que eu levei muito não. Muita porta na cara, levei, tive que suportar coisas difíceis como uma crítica negativa, para que hoje eu tenha um coração tranquilo de viver essa felicidade com alegria, mas com muita tranquilidade também, que a carreira é isso. Eu lancei em 2014, o livro não disparou em 2014, está disparando agora em 2023. O Oração está indo bem agora, mas sei lá, daqui a um ano eu não sei como é que o livro vai estar. A carreira é assim. Eu não sei daqui a 5 anos, eu não sei daqui a 10 anos. Então não adianta ficar...
É, eu fico tenso com o meu, que já tá 3 meses. Eu já acho que já morreu.
Não é mais novidade.
Eu já acho que ninguém vai mais ver.
E você ainda se abala ou não com crítica?
Não, hoje... Eu não sei
por que... Ou você não lê? Ou...
Não, eu leio. Eu entro no Scoob, eu leio tudo.
Você lê?
Leio tudo no Scoob.
Eu não sei se eu consegui.
Eu leio tudo do Scoob. Todas. Leio tudo com a mesma tranquilidade. Mas assim, eu como leitora, eu também tenho os livros que eu não gosto.
Sim, lógico.
E também
tem formas e formas de falar, né? É. Mas tem as pessoas que não perdoam muito.
Não, só que eu não falaria publicamente... destruindo o trabalho de uma pessoa. Eu poderia dizer, até porque tem uma subjetividade na apreciação do livro que...
Sempre,
não tem como. Então, se eu precisar escrever uma resenha, um texto crítico, ou um trabalho acadêmico, é uma coisa. Se eu precisar da minha opinião, é outra coisa. Mas eu tenho o maior respeito, porque mesmo que eu não goste do livro, a pessoa teve muito trabalho para escrever, e a gente tem que... Mas o pessoal no Scoob não perdoa, né? Então, eu leio tudo. Eu leio no Scoob, eu leio no Twitter, eu boto meu nome no Twitter.
É. Eita! Nossa, a gente devia ser proibido.
É corajosa. É.
Eu boto. Aí tem umas coisas muito engraçadas que eu adoro. Eu adoro agora, depois da Flip, os jovens me chamando de diva acessível. Ah. Eu acho o máximo. E as coisas também. Aí tem gente que diz assim, teve uma vez que eu quis responder brincando, eu não sei. A pessoa ficou muito constrangida, mas eu tava brincando. Uma pessoa botou, alguém botou a cabeça do santo, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa comentou assim, não gostei, Dias Gomes faria melhor. Aí eu respondi, mas eu concordo, claro que Dias Gomes faria, mas eu tô falando sério, eu concordo que Dias Gomes faria, pegasse essa história, faria melhor que eu, claro. E aí o rapaz ficou, não, desculpe, eu não tava ofendendo, mas eu não...
E as pessoas não imaginam que você vai ler, né?
É. Mas é que eu já sei, de saída, que a gente não tem como controlar, primeiro. Não tem como controlar as opiniões. Segundo, não tem como todo mundo gostar. Saem, sei lá, quantos mil livros para o mundo. Não tem como todo mundo que lê gostar. Não vai acontecer.
Não existe isso. É. Eu falo, desde que eu... A quantidade de resenha que eu já postei, não existe uma resenha que não tenha pessoas que gostaram e que não gostaram. Então...
Ah, e você vive isso o tempo inteiro. Porque você lida com os livros e você sabe os que você...
É isso.
Às vezes o livro é super vendido, aclamado, e a gente não gosta.
E é legal isso também,
né? Eu acho, lógico. Se a gente não parte...
Tem para todos os gostos.
Sim. E se a gente, o autor, não parte de um ponto de vista respeitoso e democrático com os leitores, a gente também dá um exemplo muito negativo, né? Quando eu vou para o Clube do Livro, que eu estou presente, vocês ignorem que eu estou aqui e falem o que vocês quiserem. E, bom, não vou ficar falando, porque eu ia contar uma história que foi o momento...
Pode contar.
Foi quando eu fui para o Cabeça do Santo. Existe uma recomendação, né, do CNJ da remissão de pena pela leitura nos presídios. Então, cada livro lido, são 4 dias a menos de pena. Então, vários presídios, várias unidades prisionais brasileiras têm esse programa. E aí eu recebi um e-mail de uma professora da Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo, que o Cabeça do Santo tinha sido escolhido para um projeto lá na penitenciária do Xuri. E eram 3 livros, os 2 primeiros não tiveram nenhuma adesão, pouquíssima adesão, e o Cabeça do Santo teve adesão de 60 internos.
Ah, que massa.
Que começou pouco e depois eles foram aumentando, chegou a 60 internos. E que eles pediram para me encontrar, pedindo que eu fosse lá. E aí ela explicou, é um pavilhão de segurança máxima. É o pavilhão de... É um presídio de segurança máxima e é o pavilhão de crimes hediondos. É um presídio masculino, pavilhão de crimes hediondos. Eles leram, 60 internos leram, eles pedindo que você fosse. E eu respondi na hora que eu iria. E fui. E é chocante, eu não sou da área do direito, então não tenho pessoas que têm mais familiaridade, talvez não se chocassem tanto, mas é um espaço muito opressor. E aí eu cheguei e a gente estava numa sala grande, eles estavam em semicírculo, e tinha um rapaz muito ansioso para falar. Muito ansioso para falar. Eu vou poder falar? Muito ansioso. E Aí quando chegou, eu falei, expliquei o livro, quando chegou na vez dele, aí ele disse assim, olha, eu tô institucionalizado desde 14 anos de idade, né, de instituição em instituição, uhum. depois vim pra cá, não vou sair daqui, a pena dele era muito, ele não disse lá, mas ele disse até, eu não vou sair daqui, mas quando falaram que podia diminuir 4 dias, eu fui tentar, mas aí eu li o primeiro livro e não gostei, li o segundo livro e não gostei, aí eu não vou mais ler isso não, não adianta, que vou perder meu tempo. Aí até que o fulano, né, apontou para um amigo, tava lendo o seu livro e rindo. E eu fiquei prestando atenção nisso, porque aqui ninguém fica rindo à toa. Aí eu olhei o livro e achei aquele livro amarelo da capa feia. Achei o livro amarelo da capa feia. Essa capa é muito feia. A senhora não acha essa capa feia? Aí eu acho linda. Mas eu disse, acho muito feia. Pois é, por que a senhora deixou? Fala, a senhora que fez? Eu não fui eu, não. Por que a senhora deixou uma capa tão feia nesse livro? Eu disse, não sei, é horrível. Ele, essa capa é feia. Mas mesmo assim, como eu vi que o fulano estava rindo, eu fui ver o que era. Aí eu li a primeira página e entendi. Li a segunda página, entendi. Li a terceira, entendi. Aí parei naquela hora que a senhora para. A senhora não para de vez em quando os capítulos, né? Ah. Eu disse, quando são os capítulos. Pronto. Parei quando a senhora parou lá nesse tal desse negócio, desse capítulo. E aí era hora de dormir, apagaram as luzes. E quando eu deitei, eu não conseguia dormir, porque as palavras que a senhora botou lá estavam na minha cabeça. E aí eu não conseguia dormir, ficava as palavras. E nesse dia, foi o dia que meu cérebro acordou. Finalmente meu cérebro acordou. Da vida inteira. Aí eu li mais uma vez e li mais outra vez. Ele leu 3 vezes, ele sabe o livro todo decorado.
Sério? Tem que mandar agora o oração pra
Eu tenho que mandar pra lá. E aí eu vi...
Demais.
Porque a gente que tá aqui, vivendo, a gente sabe o que é Companhia das Letras, a gente sabe quem é o Garcia Marques, o que é fazer...
A gente tá na bolha da bolha.
Mas uma pessoa que tá... Uma pessoa que se alfabetizou dentro da prisão, sim. que não tem...
Deve ter sido o primeiro livro que ele leu.
Ele se identificou, ele não sabia quem era nada, ele se identificou com o personagem, com a história, com o que estava ali. E aí, nesse dia que eu saí de lá, eu saí muito transformada. Porque foi ótimo. Foram outros depoimentos muito bonitos, é porque o dele é muito marcante, mas foi muito importante, foi muito forte para mim... entender a leitura dentro da população carcerária, né? Sem romantizar. São pessoas que estão pagando por crimes graves que cometeram. Não é essa a questão, não é romantizar uma situação muito séria. Mas é entender que um livro pode devolver a humanidade para alguém que está institucionalizado desde 14 anos de idade, que está cometendo crimes.
Ele realmente pode transformar vidas, né?
Pode. Pode, em diversos níveis. Pode transformar a vida de alguém que de fato decide seguir outro caminho, ou não, porque isso depende, mas se um homem disse pra mim, um homem de mais, eu não sei, ele falou a idade dele, ele tinha mais de 40 anos, já era um dos mais velhos, se ele me diz que ele teve a sensação, por causa de uma coisa que eu escrevi, que o cérebro dele acordou, que eu acho que deve ter sido uma das sensações mais importantes da vida dele, é muito poderoso esse instrumento, né? Então, isso foi... E eles criticaram o livro, era isso que eu ia falar, que eles não gostam do final, eles acharam que o do Cabeça do Santo, achavam que tinha que ter mais coisa, não sei o que, reclamaram. E aí eu fico dizendo que depois desse dia, né, esses 60 internos criticando o livro, eu segurei a onda, ainda fiz, eles riram, eles choraram, blá, eu tô preparada para qualquer coisa. Esse dia foi muito marcante para mim, eu espero poder repetir, poder ir de novo.
E quando você disse que, quando tava escrevendo oração e pensou, pra que que serve isso?
Eu lembrei dele.
Lembra dessa história.
Exatamente.
Bom, Gabriel Garcia Marques, né? Eu sei que eu já ouvi a história 50 vezes, você conta toda lugar, mas você tá aqui, você vai ter que contar pode ser breve, tá? Porque não tem como não pensar na Socorro e lembrar dessa oportunidade, eu acho que esse privilégio que você teve, foi um privilégio também que aconteceu de muita assistência sua, eu acho legal você contar isso, de você fazer um curso com o Gabriel Garcia Marques em pessoa. Conta pra gente como é que aconteceu isso e como é que foi essa experiência pra você.
Vou tentar. Eu tenho lembrado esses dias de coisas que eu não tinha dito nunca.
Então
Deus
sabe.
Melhor ainda. Eu tenho lembrado esses dias de coisas que eu não contei. Bom, eu acho que o principal, assim, o eixo da história é que eu descobri, eu tava numa fase de tomar a decisão, né? Eu falei que quando eu era criança queria escrever, disseram que não. Depois que publiquei esses livros como jornalista, literatura infantil, eu vou voltar àquele momento dos meus 8 anos e tentar tentar levar a sério isso de escrever, porque depois eu posso fazer 60 e me arrepender de não ter tentado agora. Eu tinha 32, de não ter tentado agora, e fui procurar cursos de escrita, que não tinha em Fortaleza. E achei um livro que eu tinha comprado, que era o livro Gabriel Garcia Marques. Ele ministrava essa oficina, ministrou durante 20 anos essa oficina para jovens roteiristas, escritores, lá na Escola de Cinema em Cuba. E eu achei que seria fácil participar da oficina. Mandei um e-mail para a organização lá da oficina dizendo que eu estava interessada, queria saber como era, quanto era, tal. Eu estava disposta a fazer o que fosse, trabalhar, juntar dinheiro, tudo que para ir. E aí me deram a resposta triste de que era uma oficina para convidados do Garcia Marques. Então, eu passei mais ou menos uns 8 meses mandando e-mails para vários professores da escola, fazendo a mesma pergunta de forma diferente em espanhol: como é que eu poderia ter acesso à oficina, se eu não teria um jeito, se não sei o quê. E a resposta era para convidados do Garcia Marques, pessoas do círculo íntimo de Gabo, amigos dos amigos, pessoas indicadas pelos amigos ou pela família. Eu não tinha como chegar nem perto disso, né? E aí eu um dia desisti, depois de não sei quantos meses eu desisti. Eu disse que eu tenho coisas, lembro coisas novas, porque a produção do Fantástico me pediu para procurar fotos e coisas da época, e eu achei os e-mails. Eu achei esses e-mails, eu reli os e-mails. Aí tem um que é uma vergonha, que é o último, que é no dia que eu acordei, disse: eu vou desistir, não tô vendo, não tem como. Já tentei de todo jeito, já perguntei de todo jeito para vários professores. E aí eu mandei um e-mail para uma pessoa para quem eu não tinha mandado ainda, que estava escrito lá M. Júlia, que é a Maria Júlia, mjúlia@ictv. E aí eu já tinha perdido tudo mesmo. Aí abri meu coração, disse que... Contei, eu acho que eu não contei detalhes, mas eu falei que a leitura do Oceano de Solidão tinha sido transformadora para mim, que ele era muito importante para mim, que ele tinha me trazido uma chance de rever a vida. Era muito dramático, era bem, bem exagerado, era bem de sofrência, mas que às vezes a gente sonha coisas impossíveis, que eu sei que eu sou um sonhador e que eu tenho que aprender que a realidade não é como os meus sonhos. Era horrível, horrível, brega, horrível. E aí eu terminava dizendo assim que se por um acaso mudasse a forma de entrar na oficina, que ela incluísse meu e-mail na lista, por favor, para avisar, mas que eu não iria mais mandar nenhuma mensagem. Aí terminava assim: adeus.
Bem dramático.
Apelou.
E em espanhol, que fica pior, né?
Mas
era
você
adeus.
Fala espanhol?
Falo.
Falava.
Na época eu já falava, mas estava estudando pesado.
Porque assim, o curso é em espanhol.
O curso foi todo em espanhol. Hoje eu falo melhor do que na época, mas eu já falava. Aí eu terminava com esse drama aí, com esse adeus. E para minha sorte, ela respondeu com a notícia de que ele... Ela disse assim: eu já sei do seu interesse na oficina, porque todo mundo já sabia, já era uma história assim.
Os professores... Você tá falada aqui.
Eles almoçam todos na mesa só. Então, todo dia eles chegam...
Quem recebeu o e-mail da Socorro?
Aí um dizia: hoje fui eu. E o que foi que ela disse? Não, ela perguntou não sei o quê. Depois um deles me contou essa história. E aí ela disse que já sabia do meu interesse, que realmente era uma oficina para convidados, mas que naquele ano o Garcia Marques só tinha... Tinha dito que só tinha 9 nomes e a oficina tinha 10 vagas. Aí ela disse: mas eu não posso só botar seu nome na lista. Você tem que me mandar até quinta-feira um resumo da história, o seu currículo e um parágrafo, e um outro parágrafo, resumo da história que você quer contar. Eu mando para ele por fax, é 2006. E se ele gostar, ele te chama. O curso você não precisa pagar. O curso a gente dá o curso, hospedagem, alimentação, e o governo brasileiro paga as passagens. O Ministério da Cultura paga as passagens. Então, você me manda até quinta-feira e eu mando para ele: boa sorte, tchau. Então, eu tinha de terça para quinta para encontrar uma história que...
encantasse o Gabo.
Só isso.
Só.
E com uma coisa super difícil.
Que pressão.
Eu ia desistir. Não.
Que é resumir em um parágrafo. Porque se você tem 5 páginas, é mais fácil do que um parágrafo. É tipo, eu tô agora começando um romance, eu não consigo ainda dizer esse romance em um parágrafo. Eu preciso dar 1000 voltas. E aí eu achei a notícia do jornal da Cabeça do Santo, dessa cabeça, né, que existia uma cabeça separada do corpo, e tinha na matéria, era uma entrevista com uma senhora que morava lá perto, dizendo que aquilo era um absurdo, que era um sacrilégio, porque aquela cabeça servia de banheiro, de morada de bicho, de motel, e até um vagabundo já tinha morado lá dentro. E eu achei que um vagabundo morar dentro da cabeça de um santo daria um livro. Porque se fosse um padre, se fosse uma freira, uma pessoa muito religiosa, cairia na obviedade que um vagabundo, uma pessoa alcoolizada, teria uma outra relação. Eu preciso, a literatura precisa de conflito, então era o conflito perfeito. E mandei, ela mandou para ele, ele aceitou, eu fui para o curso. E eu fiquei lembrando de algumas coisas que eu nunca falei. Tem uma que eu falei lá na Flip, porque ele me disse... No curso a gente não conseguiu escrever e fazer muita coisa, porque eram 9 pessoas, 10 pessoas, então era muito assunto. Mas tem coisas que ele me falou particularmente, porque eu estava deslumbradíssima e as outras pessoas estavam realmente... Era o filho da melhor amiga.
Estava acostumada.
Todo mundo já conhecia, não tinha nenhuma novidade para ninguém. Para mim era...
Lógico.
Um sonho, gente, na minha vida. Então eu tava deslumbrada, isso. Eu achava tudo maravilhoso, eu olhava para ele o tempo inteiro, eu chorava. E aí alguém me perguntou até se qual foi o elogio que mais me marcou e que mais me impulsiona. E não foram os elogios dele. Foram os elogios de leitores comuns, como essa história do presídio. Porque ele, eu chorava tanto que eu achei que ele estava me elogiando porque ele estava com pena de mim.
Coitada.
Ele me chamava de pisciana. Ele só me chamava de pisciana. Às vezes eu era brasileiro, eu era pisciana. Depois ficou só pisciana. Porque eu chorava, ele era pisciano também, né? E ele me disse uma coisa no finzinho que foi... Falou da alegria com que eu falava dessa história. Que ele via a minha alegria. E aí isso ficou marcado para mim. Eu preciso perseguir, né? Insistir nas coisas. E todos nós, não eu, todos nós. Nas coisas que dão alegria pra gente. A gente é tão simples, mas a gente esquece, né? Porque é com essa alegria que a gente vai conseguindo superar. Uhum. E esse mesmo, esse livro mesmo, Oração, o próximo que eu já comecei a escrever... Isso foi uma coisa que me marcou, mais uma coisa que eu também nunca falo, até para não, porque eu não gosto, não achei que eu deveria expor, é que ele já estava com o princípio de Alzheimer, né, com uma demência senil já bem marcada na época. Então ele lembrava.
Tava confuso.
Ele lembrava o que a gente estava falando aqui. E dava 10 minutos, ele já não lembrava mais. Então ele pedia para contar a história várias vezes, às vezes pedia. Aí ele lembrava, mas não lembrava detalhe. E do passado ele lembrava bem. Depois, o filho dele lançou um livro contando os anos finais. Ele não lembrou dos filhos, morreu sem saber quem eram os filhos, a mulher, quem ele era. E quando eu vi lá, que lógico que a gente sabe que a doença infelizmente acelera, né? Eu fiquei pensando, o que é que sobra para uma pessoa, para um idoso, ele ia fazer 80 anos ainda, que está perdendo a memória, o que é que vai sobrando? E a coisa que ele mais falava era da família, da Mercedes e dos filhos. E dos livros, das histórias, dos personagens, como se fossem pessoas que existiam.
Reais.
E eu fiquei observando isso. É o que vai sobrar, o que vai sobrando para ele é esse amor pela família e da família, e esse amor dele com o que ele escreveu, com o que ele deixou de obra. E aí ele faleceu um mês depois do lançamento do Cabeça do Santo. E aí eu fico vendo isso hoje. Ele não está mais aqui, vai fazer 10 anos da morte dele já. E os livros continuam, a gente está falando dele, as pessoas estão comprando os livros dele, saem novas edições. E aquilo que eu pensei lá quando eu vi assim, ele tão já se fragilizando, é muito, muito grande o que ele deixou, o que qualquer escritor deixa, né? É muito forte você deixar livros no mundo. Isso eu nunca esqueci, porque a gente esquece, mas a gente tem um fim pré-determinado.
É.
E a gente não lembra, às vezes, das coisas que vão ficar, das coisas que realmente são importantes até lá. E não é uma coisa triste, isso, não estou falando de uma coisa triste, a gente pensar na morte, mas é o contrário, a gente pensar na alegria da vida todo dia, todo tempo, todo dia. E é isso que para mim, foi mais importante. Eu prometi a mim mesmo, quando eu estava lá, que eu não ia esquecer disso. Você é um prêmio Nobel que me elogiou, é o de menos. É o de menos. Pra mim era um homem...
Era um ser humano.
Um ser humano falando com uma jovem chorona. Isso era o que era mais importante.
Vai ter um livro dele no que vem, né? Que é inédito.
O Eric já traduziu. Sair junto.
É bom que a gente já fez 2 perguntas agora, né? A do Daria um Livro também. Uhum. A gente sempre tem uma pergunta que a gente pede para as pessoas contarem uma história que daria um livro, que você ainda não tem escrito, não sei, alguma coisa da sua vida você já contou pra gente essa.
Não, é a tem do Prisioneiro, né?
Não, mas tem um outro, tem a da...
Ah, tem mais? É?
Tem a da mulher que lá no Ceará, que ela tem uma tradição, não tem mais hoje, mas quando era uma moça que morre, que sonhava em casar, que tinha um sonho de casar, não sei o quê... que hoje é menos comum, mas era o sonho de casar de noiva, a família enterrava vestida de noiva, comprava vestido de noiva, enterrava vestida de noiva. E aí tem uma mulher, tinha, não sei se está viva ainda, que ela desenterrava. Ai, que
pra pegar os vestidos. Eu
pegava os vestidos e vendia em outra cidade.
Gente.
Óbvio que eu vou usar essa personagem. Eu tô dando spoiler do próximo livro, porque é óbvio que ela vai entrar. Não tem como, não. É mórbido, é horrível, mas é, pelo amor de Deus, é muito louco.
Gente.
Não, até aproveitando que você contou isso, fazer um link. Você usa histórias reais, né? Sempre você pega uma história real, assim, e se baseia no livro, porque tanto no... Gente,
no Cabeça do Santo,
quanto na oração, né? Você também tem alguma coisa que você traz, né?
Conta pra gente a inspiração do oração.
Sim, foi uma foto, uma fotografia. Uma amiga mandou uma foto de uma exposição de fotografias históricas do Ceará. Ela estava nessa exposição e viu uma foto de uma igreja com areia pela metade, que é essa foto que está aqui na contracapa do livro. Na contracapa, não, na parte interna da capa. Na verdade, a que eu vi não foi exatamente essa. Essa é uma foto que a gente escolheu porque dá para ver melhor a igreja, mas é uma outra que a areia está pela metade da porta. E aí ela me contou, essa igreja ficou 45 anos enterrada, achei tua cara. Qualquer coisa estranha, as pessoas acham minha cara. Manda aparecer uma história. Ah, um cachorro todo dia assiste missa 6 horas, as pessoas mandam pra mim. Ah, o pessoal foi morrer e descobriu que tava vivo dentro do caixão, mandam pra mim. Qualquer coisa estranha. E aí ela me mandou essa foto, eu fui pesquisar, descobri. Aí fui ler as explicações geológicas pro interior da igreja, que é o vento, que é a posição, que é a área do litoral. Eu não tava encontrando nada que eu achasse que é uma imagem forte, uma igreja enterrada, mas eu não estava conseguindo como puxar daí uma história. Foi diferente do Cabeça do Santo, que já veio tudo junto, o personagem, a cabeça estava ali pronto para mim. Essa não. E aí eu fiquei, pesquisava, não via, não sei como, por onde puxar alguma coisa daí. Aí até que quando eu estava quase desistindo, eu fui ler eu fiquei lendo os artigos dos arquitetos e dos engenheiros falando da igreja, da reforma da igreja, qual era o material, qual era a arquitetura barroca, porque que era uma torre só. Não entendia muito, mas eu lia os artigos técnicos. Aí, num desses artigos do IPHAN, a pessoa dizia assim: segundo Drummond, na sua crônica Areia e Vento, de 17 de novembro de 46, não sei o quê. Eu, meu Deus, o Drummond escreveu sobre essa igreja em Almofala, no Ceará. E achei, passei 3 dias procurando na hemeroteca digital, achei a crônica. Ele conta a história inteira. Aí ele começa assim: eu peço, eu suplico, era uma coisa assim, aos poetas, os pintores, os escritores, prestem atenção na igrejinha de Almofala. Aí contava a história, outra versão da história, que era de que essa igreja foi, os Tremembés aqui habitavam a região, encontraram uma imagem de uma santa na praia. Como eles viram de dia, eles achavam que era uma chama de fogo, chamavam de labareda, mas era Nossa Senhora da Conceição. E aí os padres seculares pediram uma troca, que eles dariam a imagem para eles construiriam uma igreja, e essa igreja seria um pacto de paz entre Portugal e os Tremembés. O material veio da Bahia, trazido por escravizados, a madeira, o dinheiro da coroa portuguesa, e os Tremembés pegavam búzios da praia, trituravam, misturavam com a cal para que a igreja tivesse o espírito do mar. Então é meio que uma metáfora, uma síntese da nossa história, como constituição de nação e de povo. E aí o Drummond conta isso, mas conta que logo depois da construção da igreja, eles quebraram o pacto, houve um massacre de Tremembés, e por isso os encantados cobriram a igreja, que era uma vingança dos encantados, né, que são as partes dos seres que os Tremembés cultuam. Mas aí ele contou uma coisa, que no dia que a igreja estava para ser enterrada, chegou o bispo do Ceará, o padre Antônio Tomás, para levar essa imagem para Fortaleza, já que a igreja estava condenada. E uma prostituta chamada Joana Camelo, isso é o Drummond que conta, uma prostituta chamada Joana Camelo não deixou, pegou um tamanco, jogou na testa do padre e salvou a imagem. E para salvar a imagem, né? Então ele me deu a personagem que eu estava precisando. E aí, nas entrevistas lá, foi que as pessoas ficaram me contando coisas. Por exemplo, um pescador de mais de 90 anos que chegou a ver a igreja enterrada me contou: olha aqui, se você botasse uma coisa aqui na duna onde ficava a igreja, aparecia em Portugal. E coisas que estavam em Portugal apareciam aqui. Aí foi me dando tudo o que eu precisava. E, inclusive, o título, Oração para Desaparecer, é uma oração que os Tremembés rezam num momento de perigo. O título é lindo e nem fui eu que fiz. Foi um presente dos Tremembés. Eu adoro, eu posso elogiar, uhum, porque não é falsa modéstia, uhum, né? O título não é criação minha.
Ai, que demais, tá fazendo super sucesso. Socorro, agora vamos entrar numa parte do programa que todo mundo ama, que é as indicações de livros. Antes das indicações de livros, que são leituras que você ama, que marcaram sua vida em diferentes momentos, você já falou de Saindo Solidão, já falou também bastante Gabo, eu quero perguntar, antes das dicas de livro, de autores e autoras que te inspiram além de Gabo.
Olha, depois dele, quem está em seguida, e não dá para classificar assim não, mas tem o Ítalo Calvino, é muito importante para mim, eu já li praticamente tudo dele. Tenho um sonho, inclusive, de vida, de ler em italiano, começar a estudar italiano, eu e minha filha de 8 anos, e um dos objetivos é para ler os originais do Calvino. O Ítalo Calvino é muito importante. Eu estou muito, muito, muito fascinada, muito vidrada na Olga Tokarczuk, na polonesa. Eu li, todo mundo aqui no Brasil, a gente começou pelos Ossos dos Mortos.
Eu só li,
né?
Esse.
Tu leu esse? É muito, muito bom.
É legal.
Ela é muito incrível.
Parece que tem um de escrita novo que é muito legal dela.
Tem um de ensaios, escrever é muito perigoso, são ensaios sobre escrita, mas tem outros que não saíram no Brasil. Eu peço para as pessoas trazerem de Portugal, os que saíram em Portugal.
Eu vi que você postou.
E estou muito, muito vidrada na Olga. Ela também tem... Ela gosta de pegar histórias reais lá do universo dela. Tem também de importantes, assim, de muito importantes para a vida, muitos poetas. A Adília Lopes é uma poeta portuguesa, ainda viva, que é muito, que eu leio muito.
Lígia Fagundes Telles. Eu vi que você escreveu uma homenagem a ela depois, quando ela faleceu.
Foi, Lígia Fagundes Telles, engraçado.
São meus autores favoritos, são Gabo e Lígia.
Então, aquele livro dela, Durante Aquele Estranho Chá, é um livro tão importante para mim.
Sobre ele.
Ela fala de vários encontros com escritores. Ela fala do encontro com o Borges, que foi bem rápido. E ela disse que sentiu que nunca mais ia encontrar o Borges na vida. E ela perguntou para ele o que era a coisa mais importante. Aí ele disse que era um sonho, que nada é mais importante que o sonho. A Lígia... deixa eu lembrar de mais gente maluca. Tem muito autor...
Mas tá bom também.
Já... Acho que tá.
É. E livros tem...
E agora os livros? Livro, pode pensar o que vem na sua cabeça. Assim,
o que você gosta de indicar para as pessoas ou que você gosta muito?
Tem os livros Garcia Marques, é óbvio, que eu já iria colocar na lista. Posso repetir? Porque aí o Calvino tem o Visconde Partido ao Meio, Barão nas Árvores, que são livros curtos, são novelas que ele escreveu, que são livros ótimos para começar. Eu sempre indico para leitores jovens que querem ler mais, ou então adultos que querem ler mais literatura.
Eu nunca li nada do Calvino, sabia? Só
Visconde Partido ao Meio.
Porque ler os clássicos.
O Barão nas Árvores, Se um Viajante na Noite de Inverno, são incríveis. Deixa eu ver aqui. Livros sobre os ossos dos mortos. Eu tô só repetindo.
Tudo bem.
Quer que eu diga de novo a lista? Porque aí fica mais organizado
não
pra editar.
Não, a gente depois coloca também no Instagram. A gente deixa no Instagram a listinha.
Isso é bom lembrar, pessoal. Vocês sempre perguntam no podcast. Ah, coloquem aqui na legenda do Spotify os livros. Tá no Instagram.
Como são muitos livros.
Daria um livro podcast. Todo... É que bom que você lembrou, porque eu sempre esqueço. Todo episódio tem o post das indicações do convidado, tá? Então é só ir lá e já siga. E também deixa a avaliação aqui no Spotify do nosso 5 estrelas.
Tô lembrando mais um monte. O jogo da Amarelinha, do Cortázar. Tá bom. Quer mais?
Quero.
São 10?
Não.
Quando
você quiser.
Jogo da Amarelinha, do Cortázar.
Algum que saiu recentemente?
Saiu. Pois é, eu só tô dizendo...
Calma, você vai entrar no próximo, nas próximas perguntas.
É verdade.
O Matador, da Luciane Aparecida, que eu tô lendo. Eita, agora...
O meu que você vai ler, tô brincando.
Eu comecei a ler já.
Começou?
Eu chorei.
Ah, é?
Eu fui ler um capítulo que eu chorei. Fui lá na frente. Não sei por que eu passei pra frente. Tu sabe qual é.
Agora, a gente vai pro ping-pong literário.
Jesus.
Pergunta rápida, resposta rápida. Tá bom? Sobre livros e nem só sobre livros.
Como sobre você também.
É.
Ai, Jesus.
Então, um personagem que você ama.
A Senhora do Sheiko, do Sobre os Ossos dos Mortos.
Se você pudesse conversar com qualquer autor ou autor, vivo ou morto, quem seria?
Viva, Olga Tokarczuk.
Livro que gostaria de ter escrito?
O Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques.
Gente, eu ia falar desse
eu
livro.
Eu amo esse livro,
porque, sabe por quê? Porque ele inspirado e também um fato real que eu acho lindo. É, é muito o estilo da sua escrita.
É o melhor livro dele.
Eu também acho, é meu favorito, tá?
Eu não acho o Oceano de Solidão o melhor, não. O melhor é Do Amor e os Demônios.
Eu sou apaixonado.
Nem O Amor no Tempo do Cólera também. Não é o que eu gosto mais.
Ah, eu gosto dos dois, acho que meio, no mesmo nível.
E Doze Contos Peregrinos também.
Uma grande inspiração na sua vida, uma pessoal, assim.
Minha tia, tia Didi. Tia Adalgisa, Adalgisa Cione, Didi era o apelido dela.
Você abandona uma leitura que não tá muito legal?
Claro, abandono, sem pena. Hoje em dia, né? Já tive pena, mas hoje eu abandono.
Um bom filme ou série que assistiu recentemente?
Ted Lasso. Quase que eu não vivo, mas só assistindo Ted Lasso.
Uma comida que você ama?
Ai, meu Deus, tantas. Ai, meu Deus. Moqueca, não. Ah, diz moqueca de qualquer coisa.
Um destino inesquecível.
Ilhas Maurício. Fui trabalhar, fui dar um curso sobre Jorge Amado nas Ilhas Maurício.
Sério?
Acredito, na Universidade de Maurício.
Como é que surgiu esse convite?
Pela Embaixada do Brasil, em Pretória.
Hein? Que demais.
Dei um curso sobre Jorge Amado, um curso de literatura, filme, cinema e literatura de Jorge Amado nas Ilhas Maurício. É inacreditável, nem eu acredito, mas aconteceu.
Gente, tem umas histórias muito legais, né?
Tem.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
Eu já tive um pseudônimo quando eu era adolescente, porque eu achava meu nome muito feio. E aí eu usava o pseudônimo de Kellyanne. Então podia ser.
Você achava, preferia Kellyanne do que Socorro?
Pois é, hoje em dia eu prefiro Socorro.
Seu gênero literário preferido?
Romance.
E qual vai ser a sua próxima leitura?
O livro do Bookster.
E a gente vai te ajudar e te dar mais uma opção também.
Todo mundo que chega aqui, todo mundo que passa aqui ganha um presente de presente.
Ai.
Um livro de presente. Olha eu. Ó, esse livro, eu normalmente, 90% das vezes eu dou livro que eu já li. Mas esse eu tô doido pra ler. Então você também pode ler e me dizer. E eu vou explicar o porquê que eu escolhi. Primeiro vamos abrir. Espero que você não tenha lido também.
Não li.
Não? Já ouviu falar?
Já ouvi falar, tava louco pra ler. O Booker Prize do ano passado.
Exatamente.
Amei, adorei.
Vou mostrar aqui pro pessoal. Chama As Sete Luas de Mali Almeida, de um escritor de Sri Lanka chamado Sherhan Karunatilaka. O nome não é fácil. E Sri Lanka... Ele ganhou o Booker Prize do ano passado. E por que que eu escolhi? Porque ele é uma literatura, realismo fantástico. Eu vou contar aqui um pouquinho. Colombo, Sri Lanka, 1990. Você, Mali Almeida, descobre da pior maneira possível que existe vida após a morte. Acorda no interstício, um lugar cheio de almas confusas e perdidas. Nessa espécie de purgatório, descobre que foi assassinado e que seu corpo desmembrado está afundando no Lago Beira, mas não faz ideia de quem o matou. Numa época em que o acerto de contas é feito por esquadrões da morte, capangas e homens-bombas, a lista de suspeitos é enorme. Você era fotógrafo de guerra, viciado em apostas e, apesar de ter se relacionado com muitos homens, nunca se assumiu gay. Antes de morrer, você tirou fotos que poderiam abalar o seu país e as guardou em envelopes, cada um representado por uma carta de baralho. Para que sua morte não seja em vão, você precisa entrar em contato com as pessoas que ama, guiá-las até o esconderijo de suas fotografias e dar sua cartada final. Só tem um problema. Se quiser ir para a luz, você precisa fazer isso antes da sétima lua.
Nossa,
tem romance. É a história de Sri Lanka, tem personagem gay que a gente gosta, tem... Realismo fantástico.
Vida após a morte. Meu Deus.
Não é interessante?
Demais, amei. Obrigada. E agora, o que é que eu faço? Eu vou ler primeiro do Booster ou eu vou ler o presente do Booster?
Juntos,
você lê mais de um ao mesmo tempo?
Leio mais de um ao mesmo tempo.
Não é legal esse livro?
Eu amei. Eu tava com vontade de ler já, mas eu nem lembrava da sinopse. Adorei, obrigada.
Que bom. Então, pessoal, é isso. Socorro, você é maravilhosa. Nunca te falar.
Você esqueceu.
Eu amo ser
seu
amigo. Que delícia,
quantas histórias.
Ela é maravilhosa. E, pessoal, então, leiam... Cabeça Santa, Oração para Desaparecer. Já ficamos ansiosos para o próximo livro de Socorro. Muito obrigado a você que nos assistiu até o final aqui do Daria um Livro. Toda terça-feira tem episódio novo. Não nos deixe de seguir então no Instagram. Obrigado, Sofia, por mais esse bate-papo. E É isso, semana que vem a gente está junto. Queria fazer um agradecimento especial para a equipe do Iguatemi dele, para a equipe On The Nose, para a equipe de edição Space House, para a assistência da Catarina Matavelli, para todo mundo que faz isso aqui possível. Obrigado, Socorro.
Muito obrigada, foi uma delícia de conversa.
Foi bom demais, eu queria mais 3 horas.
Eu também.
Também. Obrigada.
Beijo,
até
gente.
A semana que vem.
Até.